Experimentando Deus é o nome da nossa série. Eu confiei em Jesus para a minha salvação e para ser o Senhor da minha vida. Eu tinha uns 20 anos, estava iniciando a minha carreira. Eu me lembro exatamente o dia que eu experimentei Deus. Pastor Spark estava pregando que Jesus é o Senhor e que ele precisa ser o Senhor da minha vida e que eu seria salvo se eu acreditasse nesta mensagem. E ele disse que Jesus precisa ser o Senhor da minha vida. E você sabe, ter um boss, ter um chefe aquele que está, dá sempre ordem, aquele que controla sempre, era muito para mim. Mas eu confiei em Deus, e eu desconfiei, e eu descobri que quando eu dei o meu coração para Ele, a minha vida começou a mudar radicalmente. As minhas prioridades mudaram, a minha carreira teve mais sucesso, eu comecei a trabalhar com mulheres aqui. Nós, então, coordenamos um trabalho com mulheres na Índia. E eu disse sim. E foi uma experiência tremenda. O Espírito falou conosco. Nós temos visto mulheres lá abusadas fisicamente, e sem recursos nenhum, sem ajuda para as mulheres, muita pobreza. Mas ali nós descobrimos muito de Deus. Lembro de uma delas que chorava por dizer que pela primeira vez na vida ela estava sendo amada. E então nós vimos mulheres que estavam sendo mudadas por esta experiência. E do dia que nós voltamos para os Estados Unidos, nós já programamos uma outra conferência para a África. E agora, 10 anos depois, já são 18 países que nós trabalhamos com esta conferência para mulheres. Então, nós estamos internacionalizando este ministério para alcançar mulheres para Jesus. Então, peço orações para mim, para minha família, para que muita gente possa experimentar Deus. Eu amo o Chat Creek porque nos tem suportado em orações. Amém. Obrigado, Susan. Que fantástico testemunho, especialmente sobre o que Deus está fazendo nesta manhã. Vamos continuar a série. Eu sou o Eri Hessen, já disse, sou um dos pastores da igreja. Está convidando para o próximo domingo à noite, terá uma celebração aqui. Uma outra igreja estará completando 10 anos de existência. Vamos pegar maiores informações no website. Muito provavelmente é o próprio esse ministério dessas mulheres que estará celebrando aqui essa festividade. Pastor Spark está fazendo algumas conferências missionárias pela Índia, onde ele está passando. Ele e a sua esposa, vamos orar por eles. Ele estará de volta no próximo domingo. E nós vamos continuar essa série de mensagens. Na semana passada, nós começamos essa série chamada Experimentando Deus. E como essa mensagem tem impactado várias pessoas, já temos visto quantas pessoas deram os views no website para reouvirem a mensagem, para compartilhar a mensagem. Nós estamos nas nossas classes estudando também esta série de mensagens, experimentando Deus. Eu espero que você possa se juntar a nós, participe do louvor, participe da mensagem. Nós vamos dar sete realidades de vidas transformadas, experimentando Deus. No próximo domingo também, continuaremos e você está convidado a participar conosco. Nas nossas classes, nós discutimos, nós compartilhamos experiências. Então, junte-se a uma das nossas classes da escola dominical, do nosso Life Group. Você também pode ir no nosso website, barra Experimentando Deus, e você vai ver grandes testemunhos lá. Você vai crescer no nível pessoal, no nível de grupo, e você vai ser muito abençoado. Então, nesta manhã, nós vamos para a primeira realidade. Nós vamos ver que tudo na vida nós pensamos que começa conosco mesmo, começa com nossos planos, nossos projetos, mas nada, tudo começa com Deus. Isso não diz respeito a nós, isso diz respeito a Deus, porque Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre trabalhando ao teu redor. Esta é uma verdade que nós precisamos entender e aceitar. E o que isso significa para nós? Então, essa é a aplicação que nós temos para nós, por entender que Deus está sempre trabalhando ao nosso redor. Deus está trabalhando aí para você ainda antes que você tenha nascido. Deus está sempre trabalhando e sempre trabalhará para que você entenda essa mensagem dele. Então, há uma passagem que ilustra muito bem isto. Muitas vezes nós nem vemos Deus agindo em nossas vidas, mas Deus está ao nosso redor trabalhando. E precisamos ver Deus trabalhando em nossas vidas. Existe um filme chamado Show de Truman. Vocês já viram esse filme, né? Nesse filme, conta a história de um rapaz que nasceu participando de um show de televisão, um reality show. E todo mundo ali faz parte de um reality show, todo mundo sabe, ele é o único que não sabe que ele está participando de um TV show. E uma parte interessante desta. Mas toda vez que ele. Toda vez que ele está para sair de casa, alguém está parado numa posição pronto para esperar o vai da câmera para que ele vá. E sempre que ele vai fazer alguma mudança de plano, alguma coisa acontece na vida de outras pessoas que mudam de plano também para interceptar os seus planos. Então ele começou a desconfiar disso, começou a dar volta em torno do seu quarteirão, da sua cidade. Até que ele percebeu que tudo ali era uma montagem e que alguém estava controlando a sua vida 24 sobre 7. Então, assim também é a nossa vida. Deus está trabalhando não para nos controlar. A Bíblia conta a história de um homem que foi curado por Jesus, mas era dia de sábado. E você sabe, sábado é o dia que os judeus descansam, não trabalham. Os líderes religiosos estavam furiosos com Jesus, não porque ele tinha curado um homem, mas porque ele fez isso no dia errado, que era sábado. Então, essa é a história de fundo dessa história de João 5, 16 a 20. E por essa causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho, mostra-lhe tudo que fez e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vocês maravilheis. Então, essa é uma frase muito importante. Nós sabemos que Jesus fazia parte, Jesus é parte da Trindade, ele sempre foi Deus pleno, mas se tornou plenamente humano. E quando Jesus diz, meu Pai está trabalhando, ele diz também. E ele diz também, eu não posso fazer nada sem que meu Pai me mostre. Então, o Filho de Deus, feito homem, ele diz, eu só posso fazer aquilo que ele me manda, não a minha agenda, não aquilo que alguém me pede para fazer, eu só faço aquilo que o meu Pai pede e me mostra. Você vê, isso é tão maravilhoso pensar que Jesus diz, eu não estou caminhando por mim mesmo, e eu só posso fazer aquilo que o Pai me mostra. Então, todas as pessoas que foram curadas, todas as pessoas que foram milagrosamente curadas por Jesus, ele só podia fazer porque Deus estava autorizando. Então você pode dizer, well, ele era Deus, perfeitamente Deus, perfeito relacionamento com Deus, com o Pai, ele sabia o que o Pai queria. E você e eu. Muitas vezes temos um relacionamento comprometido com nossos pais por causa dos nossos pecados. E então nós tentamos imaginar, mas olhe para a palavra. Como ele quer fazer aquilo que o pai quer que ele faça. Então você pode dizer às vezes por causa das circunstâncias, Deus, onde está o Senhor agora? O Senhor está realmente fazendo alguma coisa? Porque pelo que a gente vê acontecendo. Então, eu quero apontar para você uma coisa. Sim, Deus sempre tem trabalhado. Você vê o seu plano. Não começou com você, não começou comigo, começou muito, muito tempo atrás, lá na criação do universo. E até o dia de hoje, ele está trabalhando e ele quer que nós nos unamos a ele nesse trabalho. Então, olhe. Não olhe para o lado pedindo o que Deus pode fazer, olhe para o lado pedindo como Deus pode usar você para fazer aquilo que ele quer que você faça. A minha esposa conta uma história. De alguém que veio visitá-los quando eles moravam lá no North Carolina, eles moravam em um trailer. E alguém encontrou, alguém viu uma preciosa, uma bela pedra de cristal. E depois foi encontrando outra e outra e outra. Pedra preciosa, cristais. E ela estava tão empolgada por ter encontrado uma coleção tão preciosa dessas rochas. E estava ali fazendo esse trail, essa caminhada, né? No meio da. E ela estava maravilhosa, o que ela não sabia é que era o avô dela havia preparado aquilo para ela. Assim também acontece com a nossa vida. Deus nos prepara tantas coisas boas para acontecerem. E para que na nossa caminhada nós consigamos realizar grandes coisas. Deus caminha conosco na nossa vida, na nossa caminhada. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós podemos ver como Deus está fazendo e fazer descobertas maravilhosas ao longo da caminhada. Então, a primeira pergunta é: Deus está sempre? A primeira resposta para quando Deus está trabalhando? A primeira resposta é sempre. Deus está sempre trabalhando. Como diz a palavra em Salmo 121, que Ele não deixará que o nosso pé resvale, Ele não dorme. Aquele que nos guarda certamente não adormecerá, nem dormirá o guarda de Israel. Ele está constantemente no trabalho. Trabalhando neste mundo. Em Filipenses diz: eu confio nisso, que Ele começou em vocês a boa obra e Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou esta obra quando você decidiu segui-lo e Ele continua a fazer isso até o dia do retorno de Jesus. Então, Ele não para no meio do caminho. Você sabe, em toda a história da humanidade até hoje, Deus nunca tirou um dia de descanso. Em toda a Bíblia, nós encontramos lá na criação do mundo, quando Ele criou todos os animais, as plantas, a natureza, tudo no sétimo dia, Ele descansou. Foi a única vez que nós encontramos a Bíblia falando que Deus tirou aquele momento de descanso. Mas Ele não descansou porque Ele estava cansado. A palavra diz que Ele repousou das suas obras. Significa que Ele havia concluído a criação naquele momento. Porque Deus sempre está trabalhando e sempre trabalhará. Tem pessoas que não acreditam nisto. E decidem caminhar por si mesmas. E dizem: ah, o que acontece, acontece. E eles estão fora da bênção, porque não conseguem ver essa verdade. Muitas vezes em nossas vidas, na vida de irmãos de nossas igrejas, fazemos assim: Deus está sempre trabalhando, queridos. Mesmo quando parece que Ele não trabalha. Às vezes perguntamos: o que está acontecendo aqui? Vem dúvidas e questões na nossa mente. Porque parece que Deus não está trabalhando, mas está sim. Veja o que Pedro diz lá no segundo capítulo, capítulo 3. Segundo livro, capítulo 3. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como alguns pensam. Ao contrário, Ele tem paciência conosco, não querendo que ninguém se perca, mas antes que todos venham ao arrependimento. Então, vejam, nós começamos essa igreja com um pouco mais de 30 membros e vejam, um pouco depois de 20 anos, olha só como estamos. Deus tem trabalhado todo o tempo, esse é o desejo dEle. Para que cada um venha ao arrependimento. Então, precisamos entender o que quer dizer fazer parte da sua família, fazer parte do seu povo, da sua igreja. Precisamos entender que tudo começa com a gente mesmo. Mesmo quando as coisas não parecem, Deus está trabalhando. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, impossíveis, Deus está no controle. Mesmo quando as coisas estão dificultosas e trágicas, ainda assim Deus está no controle de tudo para fazer cumprir a sua palavra. Então, qual é o propósito de Deus? Então, às vezes você pode se perguntar, como eu posso reconhecer que Deus está trabalhando? Então, nesta manhã, eu quero levar você a pensar sobre isso. O que a Bíblia nos fala que Deus está fazendo? Então, quando nós vemos essas coisas, nós sabemos que Deus está trabalhando, que Deus está, é parte disso. E uma dessas coisas é, Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus está trabalhando para reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele quer reconciliar pessoas, trazer pessoas com seus corações quebrados, trazer pessoas para Deus, trazer pessoas nos seus pecados. Mas não é somente nos recuperar a nossa questão financeira, pagar as nossas contas. Não é só isso, é muito mais do que isso. Jesus pode sim pagar as nossas despesas. Mas somente quando nós tivermos um relacionamento profundo com Ele é que essas coisas vão acontecer. A próxima palavra está em 2 Coríntios 17 a 21. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo e que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Oh, que maravilhoso Deus! Jesus veio para o mundo pecador, para pessoas pecadoras, mas ele nunca tendo pecado, se fez pecado por nós. Fomos nós quem quebramos a justiça de Deus. Mas veja no meio desses versos. No meio do ministério da reconciliação. Ajudando outras pessoas a reconciliarem com Ele, ajudando outras pessoas a entenderem a sua palavra, perdoando pessoas. Porque quando descobrimos Cristo, nos tornamos embaixadores de Cristo. Embaixadores. Embaixadores de Deus para os nossos compromissos humanos, os nossos compromissos políticos, os nossos compromissos sociais. Imagina só, quando dois presidentes querem conversar, um pega o telefone e fala com o outro. Mas quando o presidente quer deixar alguma quer se comunicar com outra nação, normalmente ele usa o embaixador, que é o representante daquele presidente naquele país quando ele não está lá. E assim também, esse é o propósito do reino de Deus, nos usar como seus embaixadores. Então, nós somos representadores do seu reino aqui. E isso é porque a Bíblia, é assim que a Bíblia descreve você e eu. Esse mundo não é o nosso mundo. Nós somos embaixadores aqui de um outro reino para mostrar este mundo, para mostrar as pessoas ao nosso redor quem ele é e como elas podem também fazer parte dessa família do seu reino. Nós somos seus embaixadores. E Deus pode fazer isso através de nós, através das nossas ações, do nosso caráter, da nossa família, do nosso trabalho. Deus está fazendo a formatação dessas coisas em nossas vidas. Reconciliemo-nos, pois, com Deus. Que mensagem poderosa nós temos. Quais têm sido as prioridades da nossa vida? Deus nos está chamando a esse compromisso. Jesus disse isso, que ele fazia tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. As pessoas que estão na tua vida, as pessoas que estão cruzando a tua vida, elas estão buscando Deus e elas estão encontrando Deus em você. Deus está trabalhando na sua vida e através da sua vida para que você produza frutos. As pessoas não procuram Deus por si mesmas. Sabe, muitas vezes nós ignoramos essa verdade. Sabe, temos aquele vazio dentro de nós que nós queremos preencher com relacionamentos, com posições pessoais, com sucessos, ou com força, ou com poder, ou com posições. Mas sabemos, só Jesus Cristo pode preencher. Então, quando nós vemos isto, pessoas procurando preencher esse buraco no seu coração, é hora de trazermos Cristo para elas. Percebemos que elas estão procurando por alguma coisa, então dizer, você precisa conhecer o Deus grandioso que nós servimos, venha à nossa igreja para conhecer. Deixa-me te dizer sobre o que eu sei. Então, quando nós temos essa experiência no relacionamento, Jesus Cristo vem. Então, você pode fazer parte daquilo que somente Deus pode fazer. E você pode trazer essas pessoas para a sua família. Nós sempre temos as nossas campanhas. Vocês ouviram a irmã acabando de falar agora há pouco. Mas Deus nos chama para fazermos isto, para participarmos. A dizer às pessoas que para se reconciliarem com Deus. A próxima coisa que Deus está fazendo é que Deus nos está ajudando. Deus está ajudando aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E para isso, Deus usa você para responder à ajuda daquelas pessoas. Através da oração. Muitas vezes, Deus usa pessoas para responder às nossas orações. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 9, de 10 a 11, sobre a generosidade. Que diz que um semeia o pão para comer, aquele que semeia o pão, que semeia a semente para comer, também providenciará e aumentará a nossa provisão e aumentará a nossa colheita de justiças. Então nós seremos enriquecidos para que sejamos generosos em toda ocasião, por meio de nós, outras pessoas possam dar graças a Deus. Quantas pessoas têm perdido tudo. E a nossa generosidade é parte do propósito de Deus para nós. De fato, muitas vezes, se não sempre, Deus sempre tem preparado pessoas para orarem por outras pessoas. Sabe, talvez antes mesmo que você percebesse que você podia ter uma palavra de encorajamento ou de apoio para alguém mais, Deus já estava preparando você para aquela circunstância. Talvez de um mês a dois meses atrás, nós estávamos comentando sobre uma pessoa que estava em tratamento de câncer. E que foi ao doutor e o doutor disse, olha, você tem um tumor e o teu tumor está crescendo muito rapidamente. Era um tumor cancerígeno. Você sabe, nós temos em Jacksonville muitos bons médicos. E então ele começou aquele tratamento com muitos médicos. E alguém lhe disse: olha, nós temos um appointment para janeiro, você tem que esperar 6 meses. Então, alguém disse: não, nós podemos encurtar esse espaço para 8 semanas. O meu médico disse: não, você precisa urgentemente. Então, eu disse: como eu vou fazer isso? E então aconteceu algo maravilhoso. Estávamos ali à mesa, conversando. E ali nós estávamos conversando na hora do almoço. Aí um amigo dele chegou. Esse amigo dele era um oncologista aqui na Mayo Clinic. Então, ali entregou o cartão de visita para ele. Aquele rapaz com quem estava conversando ali no almoço, eu não conhecia, não sei quem era, mas através dele, um amigo dele chegou na hora que era um oncologista, era a pessoa que estava buscando. Então, eu liguei para ele, contei a minha história, e no dia seguinte eu já estava no Mayo Clinic fazendo o tratamento. E ele disse: Deus sabia que você precisava daquela conexão antes mesmo que eu chegasse lá. Então Deus trouxe aquele rapaz na minha vida antes que eu tivesse qualquer ideia do que iria acontecer no meu corpo. E é assim que Deus trabalha. Deus está agindo. E Deus está sempre preparando uma resposta às nossas orações através de outra pessoa que possa nos ajudar. Você sabe qual que é a nossa luta agora? Orar, orar, orar. Porque não sabemos como as coisas acontecem, mas sabemos que Deus providencia todas as respostas às nossas orações. Deus quer usar você na vida de alguém. Então, você já se viu como uma bênção nas mãos de Deus para ajudar alguém? Através de palavras de encorajamento, através de recursos, o que quer que seja. E dizer: Pai, eu entendo que o Senhor tem me usado para abençoar outras pessoas. E até mesmo para orar por essas pessoas. Então, você tem que dizer: Pai, eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Então, você não tem que ficar dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo, não. Você diga: aqui estou eu, Pai, me mostre a tua vontade. E a terceira coisa que Deus está fazendo é: Deus está construindo o seu reino e a sua igreja. E Ele quer usar você para trazer luz para a escuridão. Não é a nossa igreja, não é o nosso nome, não é o Chat's Creek que vai ser evidenciado, mas é o reino de Deus para todas as pessoas que está sendo construído. As pessoas ao redor do mundo precisam saber que Deus é o rei do universo. Ó, como Deus pode falar conosco nesses eventos que teremos aí, o Congresso das Mulheres, viu? Ou mesmo nesse ministério que as mulheres desenvolvem, que acabamos de ver, quantas oportunidades estão surgindo através desse ministério, Romênia, África, Índia e quantos outros lugares. Há pessoas que não conhecem o Senhor, mas que podem conhecê-lo através desses testemunhos. Nosso Deus está convidando essas pessoas a participarem desses eventos. E as mulheres estão gritando: venha nos ensine, venha nos mostre essas verdades. Deus está trabalhando em todo lugar, trazendo vidas, trazendo luz para as trevas, através de você. 1 Coríntios 3, 5 a 7, Paulo diz assim: o que é, afinal de contas, Apolo? Quem é Paulo? Somos servos. Ele diz: somos servos, porque o Senhor tem dado a cada um de nós uma tarefa. Um planta e outro colhe, mas é Deus quem está dando o crescimento. Então, assim, não é o que planta nem o que colhe, mas sim aquele que faz crescer a palavra. Então, não diz respeito a nós, diz respeito ao plano de que Deus nos deu e a cada um que está se tentando ajustar dentro do plano de Deus. Deus tem um plano para nós para ser executado. Então, alegre-se em aceitar esse plano de Deus para você. Sabe, muitas pessoas que têm se tornado novos cristãos, nós perguntamos, quantas pessoas convidaram você, como vocês conheceram Jesus, pessoas convidaram você para vir à igreja, e aí 7, 8, 9 em cada 10 dizem sim, nós viemos porque fomos convidados por alguém. Então você vê, por exemplo, como é importante o testemunho. Mas é interessante que muitas pessoas não veem as coisas acontecendo. Mas a Bíblia nos ensina a olharmos para Deus e vermos que Deus está trabalhando e nos quer fazendo a nossa parte para que Ele haja através de nós. Mateus 5, de 14 a 16 diz, tu és a luz do mundo. Nós simplesmente pensamos nisto. Como a Bíblia descreve Jesus a luz do mundo, mas em Mateus capítulo 6 diz, tu, você e eu. Você e eu somos usados, podemos, devemos ser usados como uma lâmpada para brilhar. Então, para que as pessoas vejam vocês e as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus através de vocês. Então, Jesus pode entrar nas trevas através de você, porque Ele é a luz da luz, mas Ele quer resplandecer através de nós. Neste mundo que está em trevas. E trazer essa luz não compete a nós, compete a nós retransmiti-la através de nossas boas obras, para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, olhe para você. Você vê pessoas que você pode ajudar. Você pode deixar a luz de Jesus brilhar através de você, para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Nós queremos ser luz nas trevas. E assim foi que a Chet começou há 25 anos atrás, para ser um veículo de transmitir a luz da graça de Deus. E as pessoas possam experimentar a Deus. Então, até o dia de hoje, somos agradecidos e abençoados porque Deus tem falado através de nós. E uma das maneiras de Deus ter feito isso é que nós decidimos, então, fazer algo bem prático de levar as boas novas através das nossas ações sociais. E o pastor Spark tem falado muito sobre isso. Ele sempre tem falado como Deus quer nos conduzir a sermos grandes líderes dele nessa sociedade. Então, nós estamos fazendo aqui as nossas organizações de restauração de vidas, de casamentos, de vidas drogadas e outros programas, mães solteiras e outros ministérios e parcerias que estamos fazendo, convênios para ajudarmos direta e indiretamente as pessoas. E em meio a isso tudo, temos também o trabalho com os refugiados que estão chegando em grande número de outros países. Então, aqui estamos nós, querendo estar prontos para o que Deus quer fazer. Então, desta maneira, Deus nos chama, venha, venha, venha. Deus está trabalhando, está nos convidando para fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. Então, minha pergunta para você é, para encerramento, como Deus está trabalhando através de você? Não é se Deus está trabalhando, porque Ele está, mas é onde, como? Como você tem mostrado Deus para as pessoas, convidando as pessoas para virem até Ele? Então, nessas próximas semanas, eu te convido a voltar aqui para aprender um pouco mais sobre isso. Deus me mostrou nesta semana pessoas que eu conheço, pessoas que precisam da minha intercessão e do meu ministério para encorajamento. E nós devemos orar, Senhor, que eu seja a luz que o Senhor quer que eu seja. Como Deus está trabalhando ao teu redor. Então nós vamos encerrar aqui com esse salmo. É o salmo que diz: Waymaker, tu és o Deus que faz o caminho. E o Senhor nunca para. O Senhor nunca para. Então vamos encerrar. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Nós temos aqui o nosso time de oração, nós queremos orar por você. Se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa se reconsagrar com Deus, pode vir aqui à frente e esses irmãos estarão orando por você. Se você está aqui na frente, se você está no átrio, se você está em cima, venha. Então, enquanto nós cantamos aqui, você pode ver Deus agindo. Faça sua oração com Deus. Nós queremos encorajar você a ter essa experiência com Deus. Então vamos colocar de pé, vamos orar. Então vamos ter o nosso tempo de resposta para o convite de Deus e a música. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nunca para de trabalhar. E na nossa vida, no nosso mundo, o Senhor está sempre trabalhando. Antes que nós mesmos percebamos, o Senhor está agindo. Temos pessoas aqui que talvez nunca tenham ouvido falar do Senhor Jesus. E eu oro, Deus, para que hoje seja esse tempo de completar essa obra. Para que nós sejamos reconciliados à tua família, outras pessoas por quem intercedemos. Pai, o Senhor tem mostrado tantas vezes para nós. Ajuda-nos a respondermos com um sim. E assim como nós louvamos ao Senhor unidos, dizemos obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre trabalhando. E nós experimentamos a tua grandiosidade. Em nome de Jesus, amém.